Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Bem, deixem-me de dizer que esta emissão da Prova Oral é um tanto ou quanto diferente do habitual. Estamos numa casa, estamos na Avenida da República. Esta casa é particular para os ouvintes que nos estão a ouvir, porque mensalmente realizam-se aqui concertos, que é uma espécie de sonho, não é? Alguém realizar um concerto em sua casa. São as Maga Sessions. A Inês é proprietária da casa. É uma casa boa, porque fica aqui na Avenida da República, Airbnb, de certeza que teria aqui um bom negócio. Mas pelos vistos ainda não é aí que a Inês chegou. Também dava um bom hotel aqui. Não é? Está bem, é no sentido central, mas o prédio não é teu, não é? É só um andar. Inês, quando é que tu começaste a fazer as Maga Sessions?
Comecei em 2012 começaram de uma forma não programada, ou seja, eu não decidi que ia começar a fazer concertos. Mas tinha algum espaço, como estás a ver, e na altura estava complicado.
Sentias-te sozinha?
Senti-me muito sozinha. Eu gosto de ter pessoas em casa e gosto de pouco sair de casa. Então foi um bocado juntar o útil ao agradável. E também estava, pronto, foi naquela altura mais difícil. Eu estava com pouco dinheiro sequer para fazer saídas à noite e não sei o quê. E pensei, depois também vi aqueles músicos que têm muito jeito para tocar, mas não sabem promover. E eu achei, se calhar eu até consigo fazer aqui uma coisa engraçada. Trago-os, gravo, filmei-os, fotografei-os. E portanto eles ficavam com o material promocional depois, até para eles usarem. E começou uma e depois vieram muitos músicos. Eram só amigos músicos. E depois eles vieram ver, gostaram, acharam, também posso vir. E as coisas depois continuaram.
Também aqui a lembrar de uma coisa que foi em 2012. Eu fiz uma iniciativa que se chamava Mi Casa e Tu Casa, em que basicamente o princípio era o mesmo, em que as pessoas tinham que tocar em casas de outras pessoas, artistas.
Foi o Living Room Lisbon Living Room Sessions ou Living Lisbon Sessions.
Sim, depois ou sim, é uma ideia.
Começaram mais recentemente.
Cópias.
Já tem que mexer para não ser.
Em 2012.
Em mês.
Não faço a grande ideia, não consigo arriscar. Não, mas há aqui uma história. A história boa disto é: as pessoas basicamente só tinham que se candidatar para abrir a sua casa e depois eu basicamente colocava lá os artistas. Foi o Zambuz, foi a Aldina Duarte, foi o Cheinho, foi o JPC, mas enfim, o Úria, os Capitão Fausto, iam tocar a uma sala para 30 pessoas, ou um quintal. Lembro os Capitão Fausto de tocarem num quintal para 15 pessoas. E bem, isso fazia toda a diferença. Contudo, houve ali no meio das pessoas todas que foram muito amáveis e tu entravas, não lhes era pedido mais nada, era só abrir a porta, mas entravas e tinham imensa comida e bebida para todos os que visitavam a casa. No fundo, aquele princípio de estou aqui em casa e tenho aqui uma grande festa na minha casa. Bom, e houve uma das pessoas que, sem que nós soubéssemos o que é que ela fez, sim, ela abriu a sua casa. Ela convidou os seus amigos todos, porquê? E, aliás, aquilo esgotou logo. Porquê? Porque era o aniversário dela. Não é genial? Não é genial? Ela disse, claro que sim, então porque não? Tenho aqui um artista, é o meu aniversário, tenho aqui as pessoas, tenho aqui um artista. Quem era o artista? A Luísa Sobral.
Ah, perfeito.
Teve a Luísa Sobral no seu aniversário a tocar, não é? Abriu-se a casa, os seus amigos. Não foi incrível?
Eu acho que devias começar a fazer isso para as festas de anos, para o pessoal, para festas. Que as pessoas faziam anos e tu trazias pessoal para os concertos, sabes?
Não, mas basicamente o teu conceito é demolidor, porque tu traz aqui artistas incríveis, muito, muito alternativos. Estou aqui a pensar no Bruno Pernadas, no... em quem mais? Espera aí, ainda há
Alberto
pouco falar.
No Alberto Lobo, era isso. Joana Gama, que veio com o Ricardo, assim, no ciclo de piano, por exemplo.
Pensas muito piano? Tu sabes tocar piano?
Sei.
Mas, mal?
Não sou pianista, acho que são diferenças, não tive formação, eu tive formação em canto lírico. E depois estive no Art Club, portanto, mas o piano serviu como acompanhamento e ajuda para enquanto cantas. Por isso hoje vais entrevistar a Joana Gama, portanto não sou pianista de todo.
Agora, a primeira pergunta que eu vou fazer à Joana Gama é... Joana Gama, bem, antes de dizer que tens um microfone, não sei se sabias, mas tens um microfone só para ti.
Muito obrigada, muito obrigada.
Joana Gama, o que é que é ser uma pianista?
Isso é uma grande questão. É uma grande questão e tem muitas respostas e eu acho que fui mudando a minha resposta ao longo dos tempos. Nunca pensei que a vida de uma pianista seria tocar 14 horas seguidas ou participar em espetáculos de dança ou participar aqui nas Maga Sessions, porque inicialmente tive uma ideia de pianista muito séria e com muitas regras e muitos preconceitos e engraçado que a vida tem mostrado que não é nada disso.
Aliás, cada vez mais percebo que até por parte dos pianistas e existe essa intenção de como direi, desconstruírem a imagem que há de um pianista. Isto é, não querem ser um pianista convencional, tentam brincar às vezes. Se bem que há determinados rituais. Ainda outro dia estava a ver o Leginha e o Pedro Burmester e eles iam todos com o seu fatinho e ainda há esse tipo de coisas.
E há uma também que eu mesmo que queira nunca deixo de fazer, que é quando vou agradecer, ponho a mãozinha no piano e depois está-me no sangue. A minha primeira professora de piano, a professora Meu Pais Martins, ensinou-nos que era assim que se agradecia. Portanto, aquilo está comigo. Mas obviamente que estando noutro contexto que não seja num teatro, é muito diferente. Portanto, há um certo formalismo que aparece automaticamente quando uma pessoa entra num teatro e as luzes ligam e pronto.
Nessa entrevista com Lajinha e com o Pedro Burmester,
eu sei, avisaram-me. Eu depois fui ouvir só para saber o que é que vocês tinham dito.
E aprendi também uma coisa importante, que é a diferença entre um compositor e um intérprete.
Eu fiquei muito admirada de Fernando Alvim, ainda não sabia isso nesta altura do campeonato.
É incrível. porque realmente, e há outras coisas que é, quais são os pianistas contemporâneos que os pianistas atuais interpretam, por exemplo? Toda a gente ouve falar do Mozart, do Beethoven, mas...
Sim, mas o Mozart tocava e compunha, o Beethoven também. Portanto, até ao século XIX...
Desses grandes, algum que não compunha?
Não. Porque desses grandes nomes que nos vêm até ao século XIX, era comum que o próprio compositor tocasse as suas obras.
Deixa-me fazer-te esta pergunta, que é uma espécie de provocação. Um intérprete...
Eu posso sair, se não gostar?
Podes gostar. Um intérprete de piano é como uma banda de covers. Esse é que é horrível, não é? Vejamos.
Mas isso é como passares na Eli Regina também como uma banda de covers. E a Eli Regina era uma das melhores intérpretes que eu conheço, não é? E não podes esquecer.
Mas a Eli Regina só tocava covers?
Ela não compunha, quer dizer, ela deve ter composto, mas ela compunham para ela e a maior parte das coisas que ela toca não foram compostas por ela.
Ah, mas espera, mas agora estás a dizer aqui uma coisa. Já estou aqui numa enorme confusão. Porque repara, a grande maioria dos artistas têm. Bem, não direi todos, mas muitos deles têm pessoas que acompanham para eles. Olha, as fadistas, não é? Acompanham para eles e depois eles cantam. Têm a letra, há uma composição, depois eles cantam, não é? Acontece muito. Deixa-me pensar. Sim, a letra sim, é a grande maioria das fadistas. As letras não são delas. Sim, mas a composição pode ser da banda.
Para eles, ou o intérprete que agarra músicas que já estão feitas, mas aí estão os standards do jazz. São standards do jazz,
Marco Paulo, em muitas entrevistas, disse.
Já conseguiste entrevistar o Marco Paulo ou isso ainda está embruxado?
Isto está embruxado, porque agora eu não sei se não houve um amuanço por parte do Marco Paulo.
Eu acho que ele te merece.
Não, mas isto vai acontecer, porque eles, a da altura falei outra vez agora com a pessoa, não é? Não com o Marco Paulo, mas com a pessoa que o agencia, e ela ficou com a sensação de que nós tínhamos revelado que o Marco Paulo nos tinha dado a boca na emissão. Isso não é verdade.
Tinha dado o quê?
Tinha dado a boca. Isto é que basicamente tinha dito que ia e depois não foi.
Não foi isso que tu disseste.
Não foi, eu não disse. Pois, eu não disse
isso. Que enganaste.
Eu enganei.
Isso é público.
Eu enganei-me. Portanto, não há aqui. E também já disse que já posso revelar em primeira mão. Que aquela mítica fotografia onde aparecem todos,
isso não
é? Bem, essa fotografia é uma das fotografias mais icónicas de sempre na internet, em que aparecem Amigo, o António Sala, o Marco Paulo, enfim, todos que possam imaginar que essa fotografia não é o aniversário do afilhado dele, não é? E existia
acho, assim, acho que isso é uma revelação dramática.
É uma revelação muito, muito dramática. Espera.
Mas agora... posso responder à tua pergunta? Exato, tu já estás aí a ver.
Já estava aqui a navegar. Então...
Bom, respondendo à tua provocação, se um pianista é o mesmo que uma banda de covers.
Não é um pianista. Um pianista intérprete não é a mesma coisa que uma banda de covers.
Em certa medida, pode ser. Só para baralhar mais. Porque a questão é: o compositor escreve a música. E ainda que até ao século XIX fosse comum que o próprio compositor tocasse a música, a partir do século XX começou a distanciar-se mais essa função. E há muitos compositores que deixam, que normalmente os compositores começam por tocar o instrumento e a determinada altura percebem que não querem ser intérpretes, que querem de facto compor música. Então deixam de estudar o instrumento, focam-se na composição e portanto deixam de ser eles a tocar e passam apenas a compor. Portanto dependem dos intérpretes para tocar a sua música. Ou seja, até ao século XIX e com figuras emblemáticas como Liszt, Chopin, nós tínhamos o próprio compositor a compor a peça e a tocá-la teoricamente da forma que ele sente que é a forma melhor de tocar a sua música, não é? Porque à partida a melhor interpretação da música será do próprio compositor. Contudo, no caso da música clássica, o que acontece é que os intérpretes mergulham na obra dos compositores de uma maneira que às vezes sente-se que há um intérprete que toca melhor a música do próprio compositor do que ele próprio. Portanto, acabou por cultivar-se esta figura do intérprete, que é uma pessoa que toca muito bem, ou bem, ou até mal, pronto, em alguns casos, a música de outras pessoas. Tanto é que, eu lembro-me de há uns anos um amigo me alertar para isso, nós na última página do Expresso vem sempre a programação da Gulbenkian, há muitos anos, da revista, e nesses casos aparecia em destaque o nome do intérprete e o nome dos compositores em letras mais pequenas. E um amigo que não é de música clássica dizia: mas como é que é possível que o nome do intérprete apareça maior que o nome do compositor? E eu dizia: porque de facto as pessoas já conhecem a obra, mas querem vê-la ou querem ouvi-la interpretada por aquele pianista em específico. É por isso que as pessoas vão à Casa da Música todos os anos ouvir o Sokolov, porque querem ouvir aquelas peças interpretadas pelo Sokolov.
Quem é o Sokolov?
Eu não vou, isso é uma provocação, desculpa. Não. Sokolov, Grigori Sokolov, é um grande, grande pianista russo que está entre nós.
Portuguesa, ou mais de metade não sabe quem é o Sokolov.
É verdade, mas deu um documentário sobre Sokolov há duas semanas na RTP2, que eu vi agora há dois dias. Não é um documentário assim incrível. É vivo, é e vem à Casa da Música para a semana. E há a Gulbenkian, provavelmente. Não, porque tenho um ensaio nesse dia. Precisamente sobre
o grande Sokolov.
Meu amigo, a vida não é fácil.
Sabes tocar Sokolov?
Ele não é compositor, é intérprete.
É intérprete. Então, mas espera. Ok. Mas mais depressa te ficarás na história.
Percebi.
Isto é, eles podem dar o cunho pessoal a obras que não são deles.
Exatamente.
E por isso
sim.
Se distinguem todos os outros. Mas não deixa de ser. Vamos cá ver.
Não deixa de ser uma coisa artificial. De uma pessoa pegar na música que não é sua e tocá-la. Mas o interessante
é um
também.
A cantar os fados da Amália, não é? Mas tu não és a Amália.
Sim, mas
podes dar o teu cunho pessoal.
Sim.
Já vi muitos fadistas a fazerem isso.
É verdade. Sim. E a música continua a ser, para a música continuar a ser ouvida, é necessário que as pessoas continuem a tocar. Mas depois é interessante, porque cada pessoa, cada intérprete, acaba por se relacionar de uma forma mais intensa com compositores diferentes. Por exemplo, dentro dos compositores do Romantismo, que tens dois tipos de compositores, que é o Chopin, que é muito mais delicado, e o Liszt, que era um compositor muito mais de bravura e uma coisa muito mais intensa, e eu desde miúda que me identificava muito mais com o Liszt e sentia que tocava melhor as obras de Liszt do que as obras de Chopin, porque depois tu também ganhas afinidade com o próprio compositor, com o seu percurso, com o tipo de obras que compôs. E depois eu tocava repertório do século XIX, também até determinado ponto, e depois comecei a perceber que gostava mais de repertório mais recente, século XX, depois século XXI. E eu hoje em dia toco música mais antiga, toco Satie, que é do início do século XX, mas acabo por me relacionar emocionalmente muito mais com obras mais recentes, tanto em artes plásticas como na música, com o que seja. do que com obras mais antigas.
Vou cá ver, estava aqui a pensar naquilo que tu estavas a dizer, que é, os pianistas parece que têm um cuidado para não se misturarem no meio mainstream. Oh. E quando isso acontece, eu vejo que... basicamente os pianistas quase que são criticados pela classe, como se tivessem vendido ao mainstream. Sei lá, vamos lá ver o, olha o Colm, por exemplo.
Eu nunca ouvi.
Há muitas pessoas que o adoram, mas sinto que os pianistas olham para ele de com
desdém.
Não é bem talvez desdém, até com algum embaraço.
Mas tem tudo a ver com gostos.
Exemplo, uma cena é muito criticada pela classe.
Eu acho que mais do que falar em abstrato, acho que fala-se de músicos concretos. E há coisas que as pessoas não gostam. Ou com o Richard Clayderman, toda a gente goza com ele. Porque aquilo, para quem gosta de determinado tipo de música, é mau ou não é interessante. Mas para algumas pessoas é, portanto.
Mas não achas que, por exemplo, imagina que agora um talent show, o Got Talent, convida-te para ser júri. Imagina isto, sim. Joana Gama é convidada para ser júri. Tu, de repente, sem que desses por isso, ias te tornar mais conhecida no mainstream, mas ias começar a ser criticada pela tua classe. Tipo, então agora vendeste, agora tipo aqueles gajos.
Eu não gosto desses concursos por princípio, portanto não seria júri desses concursos.
Uma nega? A qualquer empresa que
É uma nega. Acho que uma pessoa tem que manter os princípios, eu não gosto disso. Não, eu participei em alguns concursos quando era mais nova, até o Prémio Jovens de Músicos, que da Antena 2.
Que ganhaste?
Ganhei e pronto. Fiz esse percurso um bocadinho porque eu gosto de experimentar as coisas e não dizer que sim ou que não. Acho que faz parte do nosso percurso. E participei em concursos, mas eu sempre tocava pior nos concursos porque aquilo para mim tirava uma parte pior da música, que é competição, comparação. E no caso do piano, tu tens, lá está, estes grandes pianistas como o Sokolov, que são um grande exemplo, que tu sentes que nunca tocas tão bem como eles. Portanto, nesta coisa dos concursos vêm sempre esses fantasmas que estão ali a pairar e enquanto que eu, quando toco, faço concertos, estou a dar o melhor de mim e acho que as pessoas estão à espera do melhor de mim. E os concursos é um bocado esta coisa do...
A escola não pode ser uma espécie de concurso? Também tens que ser avaliada, estás ali com
mas
todos.
Mas a escola tu não podes... Quer dizer, podes ser um marginal e não ir à escola, mas na verdade há coisas que
se
não vale a pena...
eras uma marginal.
Exato, fumar ganza todos os dias. Nunca pensei muito nisso. Agora, acho... que de facto o objetivo não deve ser só tirar boas notas ou ir a concursos e ficar em primeiro. Acho que as pessoas, acima de tudo, têm que estar bem consigo próprias. E esta questão do Got Talent, eu acho aquilo horrível. Porque de facto aquelas pessoas têm imenso talento. A questão da dança, vezes miúdas incríveis. Aquilo passa-me pelos olhos, não é que me sento para ver aquilo. Mas faz-me impressão as pessoas terem que ir lá, porem-se à prova. Enfim, apesar de aquele júri até me parece simpático. De até, pronto, não é aquele júri que aniquila as pessoas e diz, pá, tu vai-te embora, pronto, até é um júri. Enfim, mas não é uma coisa que aprecie.
Há uma coisa que ainda não aproveitamos. É que estamos em casa da Inês. Ela tem vários pianos. Na verdade, estamos numa sala em que eu pelo menos vejo quatro teclados.
Exato.
Quatro teclados, não é?
Exato.
Vejo dois pianos e quatro teclados, parece-me, não é? Mostrar quais são os pianos? Aquele ali, que é onde vais tocar, ou não?
Sim.
É aquele. Gostas mais daquele?
Sim.
Curiosamente, não é o mais imponente. O mais imponente é aquele. Qual é a diferença entre um e o outro?
Um é americano, outro não é americano, e faz com que a sonoridade do piano também fique diferente.
Qual foi o melhor piano em que tu tocaste na vida? Até porque muitas vezes com esta história do piano e o transporte dos pianos, eles desafinam logo, não é? Quando vais dar um concerto, imagina, a Berlim, obviamente não vais levar o teu piano atrás, não é?
Nunca levo o meu piano atrás. Aliás, só toco. É a desvantagem. Há vantagens e desvantagens
de tocar
piano. É uma desvantagem porque tens sempre que te adaptar ao piano. Quando são pianos melhores é melhor, não é? Mas quando são piores é difícil. Por outro lado, tens a vida bastante facilitada porque não tens que carregar um instrumento. Porque imagina a tua vida se tocas contrabaixo. Pensa só nisso, andas de moto com contrabaixo e ias para o metro de contrabaixo. Depois não deixas o contrabaixo no carro porque podem roubar. Portanto, basicamente és tu e o contrabaixo. Tens sempre que arranjar espaço para ti e para o contrabaixo. Onde quer que vais e onde quer que mores.
Há a história de uma violinista, é uma história mais ou menos recente, de há alguns anos atrás, há 4 anos. Uma violinista que lhe roubaram um Stradivarius. E ela entrou em depressão durante 3 anos, deixou de tocar violino. por aquilo lhe ter acontecido. Ela não se desculpou por ter permitido que aquilo lhe tivesse acontecido.
Depois, acontece, depois, infelizmente, volta e meia vê-se no Facebook pessoas a dizer roubaram um instrumento, não sei o quê, porque de facto é um peso, é um fardo ali, de repente tens que andar sempre com o instrumento e as pessoas a determinada altura facilitam. Posso Mas há duas, vou contar duas histórias. Uma é maravilhosa.
Sim.
Que é uma escola, julgo que foi na Holanda, uma escola de música. Então há um dia de semana em que entram lá umas pessoas com um fato macaco dizer que vêm buscar o piano porque têm que o levar para o concerto, não sei onde. Eles, está bem, está bem. Então pegam num steino e põem na carrinha e desaparecem. Portanto, é um dos roubos históricos no caso. Maravilhoso.
Te roubaram um piano.
Sim.
E a segunda?
Pronto, o outro não é muito fixe, mas é. De facto, os alunos, quando estudam nas universidades. E eu vejo isso agora na Universidade de Minho, onde estou a dar aulas. Eles lá está, para não andarem com os instrumentos às costas, deixam os instrumentos em salas e vão tomar um café, não sei o quê. Isso. E eu não faria isso, porque deixas o instrumento, quer dizer, pode entrar alguém na escola, pega no instrumento e sai. E de facto aconteceu isso a um aluno de fagote, há uns anos, que alguém entrou na escola e vê-se nas câmaras a pessoa a entrar, pegar no instrumento e ir-se embora. Portanto, pronto, eu compreendo que as pessoas a determinada altura facilitam, porque já estão cansadas de andar com o instrumento, mas é um valor monetário e sentimental e muito grande. E que tem a ver, porque no caso dos instrumentos. Sim. Agora, no caso dos instrumentos, e que acontece também com os pianistas, mas os pianistas não podem mostrar isso, é que as pessoas desenvolvem uma relação muito profunda com o seu instrumento, ou seja, é aquele instrumento que tocam todos os dias, tem o determinado som, isto é uma questão de nuances e é uma questão muito pormenorizada, mas um violinista toca diferente no seu instrumento ou noutro instrumento. Às vezes, até mesmo se o instrumento for melhor, vai a relação que tem, mesmo a distância no braço das diferentes notas e o tipo de cordas e tudo, o tipo de madeira, tudo isso interfere na qualidade do seu trabalho. Portanto, imagina o que é ter estado a vida toda a estudar com o mesmo instrumento e de repente ele desaparece da tua vida, não é? Com as pessoas, é preciso ter cuidado.
Estava a pensar no facto de dar aulas. Achas que é possível alguém aprender a tocar piano através de tutoriais do YouTube?
Queres tentar?
Não que tentei. Sabes que essa é uma. Eu não sei, se calhar já te contei esta história, mas eu durante.
Eu sei. Órgão mágico.
O órgão mágico, não é? Sim,
existe na tua vida.
Não, e eu tinha aulas de órgão, e depois houve uma altura em que eu tinha que comprar mesmo um. E o meu pai achou que devia interromper a minha carreira artística e meter-me a ter aulas de inglês. Não resultou muito bem, diga-se passagem. Mas a verdade é que foi hipotecada uma carreira artística ali. Porque tinha que haver o passo de comprar um instrumento. E na altura era caro. E o meu pai se calhar não queria gastar aquele dinheiro. E
mas eu compreendo, é um instrumento grande. Eu também comecei por ter um piano vertical muito fraquinho. Porque pronto, era o piano que os meus pais podiam comprar na altura. E então depois quando eu decidi seguir música, compraram um piano de cauda, que é o meu piano agora.
Então, mas tu não me respondeste à pergunta. Achas que é possível ou, nesta área, neste período do YouTube, onde tantas pessoas, há muitas pessoas a aprender a tocar instrumentos no YouTube, não sei se tens noção disso.
Não, eu acho que...
Será que alguém que se vai transformar num enorme pianista e que não teve um único professor de piano e que aprendeu tudo no YouTube?
O conceito de grande pianista é muito diferente e há um tipo de pianismo que vem, no fundo, da herança da música clássica que eu acho que é impossível tu conseguires através do YouTube. Porque há uma sensibilidade e há o tu veres, porque há uma questão no início, há muito uma questão de imitação. Tu não consegues tocar, o professor mostra, tu olhas, vês como é que o professor toca, ouves. Portanto, há toda uma delicadeza e no fundo, limar a tua sensibilidade musical que é preciso que haja um professor que te inspira e que depois te põe a ouvir música e que te faz conhecer a música clássica e gostar e tudo. Agora, o tocar, não é? Tocar os acordes, tocar, sei lá, o November Rain. Quer dizer, tu consegues aprender a tocar. Agora, pode ser mais ou menos interessante, mas o piano, como instrumento para começar a tocar, é muito fácil, porque só tens que pressionar as teclas. Como é que as minhas alunas é que diziam teclar? As pequeninas. Enfim.
Jana, eu estou a adorar a conversa, mas há aqui uma coisa que nós temos que interromper a conversa, que é, nós temos que ouvir-te a tocar, não é? Nós estamos em casa da Inês, temos pianos, e a grande vantagem é essa, podemos... Para começar, vamos fazer aqui uma experiência, vamos ver como é que fica o som, não é? Temos dois microfones, vamos captá-lo com estes dois microfones. E vamos perceber qual é o teu compositor favorito, é o Satie?
Não, eu acho que não tenho nenhum compositor favorito.
Não tens?
Eu acho... Se calhar a pessoa da música clássica que eu acho neste momento mais fascinante é o Satie, mas eu se calhar, se tivesse que levar a música de um compositor para aquela pergunta, que música é que te levavas para uma ilha se só pudesse ouvir? Eu não sei se seria Satie, porque é isso.
Tu não surpreendente tens que... a tua resposta, pensei que era assim muito claro, não, mas não.
Não.
Vais tocar o quê então?
Vou tocar uma música do Marco Franco, chamada Pole Position, que é a primeira música de um recital que tenho estado a fazer agora, desde que lancei o disco 750, que foi o culminar da turnê que fiz em 2016.
Por exemplo, eu não conheço o Marco Franco.
Mas devias conhecer. É o Sokolov, o Marco Franco. O Marco Franco tem uma história engraçada porque
intérprete?
Calma, o Marco é baterista. E há uns anos para cá, lá está, desenvolveu uma enorme vontade de tocar piano. Então começou a tocar piano. O quê?
Então, mas... Eu pensava que o Marco é a exceção. O Marco não teve professor e foi uma pessoa que aprendeu a tocar piano. E a Joana agora, por exemplo, vai tocar uma música dele.
Sim, portanto isto é assim.
É uma música dele, não é?
É uma música dele, mas que ele toca também. Ele gravou um disco de piano.
Marco Franco. Vou entrevistá-lo em breve.
E uma música chamada Pole Position.
Olha, está, Joana Gama na Prova Oral, convidada de hoje. Ela vem aqui a falar sobre muitas coisas, mas para já vai tocar um tema original de Marco Franco. Vamos ver a que é que isto soa. Eu não faço ideia. Nós andamos a experimentar muito neste programa. Estavas a tocar e estava aqui a pensar, será que numa daquelas coisas que todas as pessoas gostam, que é um desafio a determinada altura na vida, alguma vez pensaste em cantar?
Pensei.
A sério?
A sério. Não, mas não agora há pouco tempo. Há muitos anos, enfim. Porque ainda pensei em ter aulas de canto lírico. Porque acho que os cantores às vezes não percebem a sorte que têm. Porque no caso do canto lírico, tu tens acesso a música maravilhosa, com poemas muito bons também. Normalmente os compositores têm cuidado no tipo de poemas que escolhem, portanto tens acesso a boa literatura. E por outro lado, cantas em várias línguas, portanto também se quiseres explorar essa parte, ficas a saber bem francês, inglês, alemão, italiano. Portanto era ali um leque bastante alargado, mas entretanto pensei que piano já me dava tanto trabalho que quando não estou a estudar piano, prefiro fazer outras coisas.
Porquê que os pianistas quase todos sabem falar francês?
Je sais pas. Não sei, acho que fica bem.
Fica bem.
E eu não sei falar francês, mas já disse isto. Eu consigo fingir que falo francês, não sei como. Quando estou com franceses, falo.
Consegues ter uma conversa?
Consigo. Tenho amigos franceses e quando
e
vou a Paris.
Muitas vezes,
já toquei algumas vezes, sim.
Em que outro país que não Portugal tocaste mais vezes? Em França?
Sim, acho que sim.
É curioso também como é que o governo francês defende tanto a música.
A cultura em geral.
Sim, sim, sim.
Aliás, eu tenho uns amigos que trabalham muito em França e uma altura estávamos a comentar, estavam-me a contar isso, que reparavam que em França, quando estão num teatro a trabalhar e há um intervalo, em vez do pessoal ir para o mítico cafezinho com cigarrinho lá fora falar mal, não sei de quê, pronto, não é toda a gente, obviamente, mas pronto, eles ficam a ler. Pegam no seu livro de bolso e ficam a ler os clássicos. Pronto, é muito diferente. O povo francês, pronto, tem várias particularidades, mas são bastante cultos e defendem imenso a cultura. E
eu ontem, por exemplo,
eles queixam-se dos... Desculpa só sim, terminar, sim. Mas... eles queixam-se das condições dos artistas em França, mas comparado connosco é anos-luz mesmo.
É curioso que ontem fui ver um concerto com os Bugarins.
A sério? Eu vi-os a semana passada no Tremor.
Ah, no Tremor. Como é que foi o Tremor?
Foi maravilhoso.
Tu tocaste no Tremor? Não,
não. Mas fui só assistir.
Tocar.
Já toquei, há 2 anos.
Ah, ok.
Que não coincidimos, tu foste lá em 2016.
Não, foi há 2 anos que eu fui.
Não.
Como é que nós
não, eu fui em 2016, tu foste em 2017, acho eu.
Ah, é possível, não, exato, não. Sim, foi 2017. Tocaste onde?
No Arquipélago. Estive lá em residência com o Luís Fernandes e fizemos lá um concerto.
Temos falado do Luís Fernandes, que é capaz de ser o nome que mais vezes referes nas tuas entrevistas, juntamente com o nome da tua primeira professora.
Sim.
Noto que, tanto como outro, são duas referências tuas.
Mas é engraçado porque eles, no fundo, representam duas fases da minha vida. É giro isso. Porque sim, a minha professora, lá está, foi aquele início, no fundo do mar-me, porque eu era super irrequieta e nunca ninguém achou sequer que fosse possível eu ficar sentada durante a aula de piano, quanto mais 14 horas. Portanto, a professora Emma Paz Martins é uma pessoa que tem muita importância na minha vida porque ensinou-me música, mas ensinou-me o prazer do palco, que é uma coisa que durante uns tempos em que não estive tão bem, perdi e que depois voltei a ganhar. E o Luís Fernandes representa, no fundo, uma libertação de uma série de preconceitos e de dogmas que existiam na minha vida. Um deles era que eu não sabia compor, ou não queria compor, ou que não precisava. E pronto, quando o conheci, percebemos que os dois gostaríamos de experimentar o formato de piano eletrónica, fomos tocar juntos para ver o que é que dava e deu já 3 discos, sendo que um deles sai hoje, precisamente.
Sai hoje, sim, precisamente. Sim. Como é que se chama?
Chama-se At the Still Point of the Turning World. Eu tenho aqui um, peraí.
É, podemos mostrar, claro. Visto, não sei se sabem,
isto
mas estamos a transmitir através do Facebook. Podem ver não só a casa da Inês, que em breve estará no Airbnb, com certeza, mas também podem ver a capa do disco que junta, mais uma vez, Joana Gama, Luís Fernandes. Vocês vão dar concertos?
Vamos. Nós temos portanto, o disco sai hoje. Tem aqui a bonita fotografia da Inês Dorei, tirada na Quinta das Lágrimas. O disco
sai. Na Quinta das Lágrimas.
Lindo.
Há aqui um gato nesta. Bem, é um gato incrível. Como é que ele se chama?
Bosque.
Bosque. É giro, o Bosque, e é sossegado e parece ter interessado por música. E o piano é um dos seus sítios favoritos para estar.
Experiçar.
Sim, sim.
Mas sim, mas o... Olha, estás a ver aqui, fui buscar bolos leves para oferecer à Inês antes de vir.
Era o mínimo, depois dela ter emprestado a casa. Deixa-me só dizer que nós tentamos vários pianos, inclusive dois da Antena 2, mas tanto de um lado como do outro havia, e eles estão, por exemplo, há um piano da Antena 2 que está no Liceu Camões, e nesse dia, ou no sítio onde está o piano, havia uma conferência, portanto não podíamos ir para lá. E o outro, já não sei onde é que estava. Sim. Mas também não era possível utilizá-lo naquele dia.
Pois, eu lembrei-me da casa da Inês e pedir autorização para fazermos aqui a gravação, porque já voltamos agora ao disco, mas sim, porque vou fazer aqui um concerto no dia 15 de Abril, juntamente com o Marco Franco, o Tiago Sousa e o Stephen Gillian, que é um concerto de para celebrar o aniversário de Federico Mompou, que é um compositor catalão que já não é vivo, mas do qual eu também gosto muito. E pronto, vamos ter aqui concerto nas Maga Sessions, dia 15 de Abril, às 6 da tarde.
Ora, para as pessoas que querem vir às Maga Sessions, saibam que não existe um preço, não há um bilhete, normalmente. E acho que é o que vai acontecer também nessa
sessão. Eu, por acaso, não sei.
E depois as pessoas no final dão uma pequena contribuição, se quiserem. Acho que é esse o princípio. Parece-me um princípio incrível. Olha, mas está aqui a Inês.
Inês depois já responde.
Okay, chegou, por favor.
O prédio está em obras, está ali o senhor.
Pois é, o prédio está em obras. Chegou um senhor para pintar a casa da Inês.
Bom, mas ia-te dizer que o disco sai hoje, este disco, e é engraçado porque faz hoje um ano que saiu um artigo no Y a divulgar o concerto de estreia deste projeto, que aconteceu no Festival Westway Lab em Guimarães. Aliás, este projeto
vai acontecer agora, não é?
Sim, vai acontecer agora. Isto foi uma encomenda do Rui Torrinha, que é o diretor artístico do Festival Westway Lab. Na altura, quem tocou connosco foi a Orquestra de Guimarães, que foi a orquestra com a qual gravámos o disco. E pronto, depois da estreia, concorremos a um apoio da Fundação GDA para fazer o disco e fomos contemplados, o que deu uma grande ajuda. E o disquinho, pronto, tivemos a tratar dele e saiu agora pela Room 40, que é uma editora australiana ótima, que para nós é assim um orgulho enorme. E pronto, e o concerto de lançamento será no dia 14 de Abril, às 9h30, no Teatro Circo, em Braga. Eu sei que gostas muito de Teatro Circo, já sei que ias dizer isso.
Sempre acabo de dizer, mas eu gosto imenso do Teatro Circo, é verdade.
É um teatro lindíssimo, lindíssimo, sim.
Portanto, vai ser no dia 14 de Abril, às 9h30, no Teatro Circo, em Braga, que é de resto o sítio onde vives.
Exato. E onde nós somos, o Luís e eu somos de lá. E na altura, quando nos conhecemos, quando tivemos uma primeira conversa, despedimos-nos à frente do Teatro Circo a dizer: opá, se calhar devíamos experimentar tocar juntos. E depois, quando eu cheguei a casa, tinha o e-mail do Luís a dizer: olha, eu acho que devemos pensar nisto a sério, vamos pedir o apoio ao Teatro Circo para nos ceder o piano e vamos experimentar o tocar. E
sendo que já viveste em algumas cidades, nomeadamente Londres, onde estiveste a estudar, também viveste já em Lisboa. E, ou muito me engano, viveste em Guimarães, mas ainda as pessoas de Braga não saberem, não é?
Não, isto... Uma pessoa tem que desmistificar estas questões. Vivi em Guimarães e agora vivo em Braga e não sei se lá ficarei. Aliás, acho que era bom viver ainda noutros sítios.
Sim. Queres viver noutros sítios?
Gostava.
Eras capaz de viver noutro país?
Claro. Claro.
Se tivesses que escolher, qual é que seria? De todos os países que visitaste e tocaste... E que conheceste no tempo que podes ter para conhecer um país ou uma cidade, qual foi aquela que mais te impressionou e que sentiste que o público facilmente se habituaria a ti?
Essa questão do público, sabes que no caso da música clássica a relação com o público não é tão próxima. E é uma coisa que até tenho vindo a pensar nisso, porque como nós não falamos em palco, normalmente não vamos ter com as pessoas no final, às vezes. Sim, sentes pelas palmas, obviamente, se as pessoas gostam mais ou menos, mas não há esta relação que as bandas têm de puxar pelo público, ou falar com eles no final, ou ir para o meio das pessoas, ou atirar-se à piscina como o Autotripes fez no Tremor.
O Autotripes atirou-se para a piscina.
Ele fez um concerto, ele e o João Doce fizeram um concerto no Parque Terra Nostra, portanto, estávamos nós todos dentro da água e eles a tocar lá fora, e no final, pronto, Autotripes, eles tiram a roupa e atiram-se para a piscina também.
Há um momento do Autotripes que eu adoro recordar, vou ter que dizer um palavrão. Mas eu adoro recordar este momento, que é no Sudoeste, quando ele tinha os Lulu Blind, ele foi ao palco principal do Sudoeste, portanto os Lulu Blind iam atuar, e ele disse: bom, vamos começar o concerto, eu quero dedicar esta música a todos vocês. E a música chamava-se Que Se Fodam Todos. Pá, desculpem o palavrão, mas não tinha graça se eu não dissesse. Mas a verdade é...
Eu acho comovente.
Eu achei comovente a forma como ele começou. Achei aquilo incrível, achei aquilo de uma grande coragem.
Grande
e,
nível,
e o pessoal estava todo a curtir.
Isso era mais isto, fazer isso no estrangeiro em que ninguém incrível. Sabia o que é que queria dizer.
Olha, temos que falar obrigatoriamente de Erik Satie. Não é a primeira vez foi em Viseu, no Jardins e Femos, que tocaste, mas parece-me que desta vez basicamente tocaste muito mais. Para que as pessoas entendam, é este exercício. É um exercício, é uma peça que se chama Vexation, assim é que é. Basicamente tem a ver com o desgosto de amor do Erik Satie.
É verdade. Eu acho que nós temos que analisar as nossas angústias e as nossas alegrias para a arte. E assim ajuda-nos a gerir melhor tudo.
Isto é, ele achou que a melhor forma de expressar o seu desgosto de amor era tocar 840 e quantas vezes?
840 vezes.
840 vezes. Sim. A mesma música. A música demora quanto tempo?
Mais ou menos 2 minutos.
2 minutos.
Então vamos...
Tu não estás farto dessa música? Já tocaste essa música 1600 vezes ou mais, não é?
Não, não. E na verdade, vamos recuar para... Pronto.
Vamos ter que tocar, não é? Vamos ter que tocar essa música.
Quando?
Agora não.
Não, não, eu não sei de cor.
Não é possível.
É verdade.
Tu não sabes...
Não.
Uma música tocaste 1600 vezes?
Não.
Isso não é incrível.
E eu não toquei 1600 vezes também, porque isto tem várias camadas. Uma é que... em Viseu eu fiz 15 horas e na Gulbenkian só fiz 14. Pronto, isto é preciso ser claro. Porque
mas é que é o contrário.
Enfim, a cobertura foi completamente diferente, mas na verdade em Viseu fiz mais uma hora.
Eu estive lá, como tu sabes.
Eu sei, eu sei.
Mas
eu não te vi.
Claro.
Não te cumprimentei. Nunca, exato, nunca, disseste na prova oral: ai, ela nem me cumprimentou.
Não, tu estavas tão concentrado. Eu estava a olhar para ti e estava a dizer: como é que ela. Como é que tu estavas a aguentar aquilo? Aquilo não é, aquilo não é uma música alegre, não é?
Não, não. Pronto, mas então a sim. questão é, o Satie nunca falou desta peça durante a sua vida.
Portanto, nunca?
Portanto, foi uma surpresa quando descobriram esta partitura no meio das suas coisas. Portanto, nem se sabe sequer se ele pensou nisto para ser tocado ou se foi uma coisa que lhe passou pela cabeça e que ele achava que era uma provocação e que nem era para tocar. Portanto, há essa questão. E daí que haja uma liberdade para olhar para a partitura de uma forma mais livre. Porque se eu fosse tocar as 840 vezes, eu demoraria 28 horas, mais ou menos, à velocidade. Porque aquilo ele diz na partitura, muito lento, très lent. E, portanto, muito lento é subjetivo, não é? Para mim, um muito lento pode ser uma determinada velocidade, para ti é outra. Portanto, à velocidade em que eu toco aquilo, eu demoro mais ou menos 2 minutos a tocar cada página. Portanto, durante as 14 horas, eu, entretanto, já contei, mas já me esqueci, eu toquei 420 e tal vezes. Portanto, não toquei as 840, tal como não toquei em Viseu. Porque a minha ideia de partilhar aquela peça com as pessoas, porque aquela, apesar de ser um momento quase íntimo meu, em que eu não falo com ninguém e não interajo, e é uma coisa minha, é quase uma meditação assistida, é assim, é um bocado estranho. Aliás, houve um amigo que no final, os amigos que ficaram para o fim, e que no final disseram: parecia que estávamos a ver o teu funeral, porque as pessoas estavam a volar, parecia que estavam a volar um corpo.
É uma boa imagem,
porque,
sim.
Porque de facto eu estava lá.
Tu próprio
mas estavas
com uma imagem que poderias perfeitamente a seguir. Exato, ser. Sim, eu senti-te frágil.
Não, estava, a determinada altura aquilo foi muito. Porque, mas é engraçado, porque eu penso naquele dia. E sinto uma enorme alegria. Portanto, aquilo foi uma conjunção de tanta coisa e de tantas emoções que, apesar de eu ter tido imensas dores, e aquilo no final foi muito difícil, porque eu estava cheia de dores nos ombros, as minhas pernas estavam inchadas, doíam as pernas. Estava depois, a determinada altura, estava a ficar cheia de sono, porque estava acordada desde muito cedo, e sem comer, sem beber.
Tu não comeste
portanto,
nada? Nem...
Nada, nada.
Não comeste nada?
Não, não. Eu tinha comida e bebida ao meu lado, se precisasse. Mas como eu tinha estado a desacelerar o meu metabolismo para não ter as necessidades fisiológicas que as pessoas normalmente têm durante o dia, também tinha receio de que se comesse ou bebesse, que não sabia como é que o meu corpo reagiria. Ou o normal seria que o corpo tivesse que processar. E enfim, portanto, eu sentia-me bem. Eu nem tinha sede nem fome. Agora, obviamente, que o meu corpo estava a entrar um bocadinho a ir às reservas. Tanto é que, no final, analisaram a minha urina e os fisiologistas da Seleção Portuguesa de Futebol estavam admirados porque nunca tinham visto uma urina tão suja. obviamente, porque aquilo foi buscar, enfim. Pronto. Mas pronto, a questão é que em Viseu.
São dos melhores momentos do programa, sim.
Realmente. Sim. Bom, eu estou a ver isto do ponto de vista científico, não, enfim.
Sim, mas é verdade, porque havia um. Aliás, tu viste que eu falei com Lajinha e com o Burmester sobre isso, o que é que tu comerias? Tu estavas a ser assistida por alguém da Federação?
Sim, a questão foi que quando a Federação soube que eu ia fazer isto, propôs envolver-se. E então disponibilizaram a equipa médica e a Unidade de Saúde e Performance da Federação para me acompanhar.
Qual Federação?
Da Federação Portuguesa de Futebol.
Mas o que é que isso tem a ver com...
Não, porque eles tiveram... Okay. Exato, e eles o que fazem os fisiologistas é ajudar os jogadores a ter um melhor rendimento. Portanto, o que eles fizeram, eles monitorizaram o meu sono nos dias anteriores e na noite depois da performance. Aconselharam-me também a parte nutricional. E fizeram análises ao sangue e pesaram-me antes e depois, no fundo para terem dados também, para perceber qual é o efeito no corpo de uma pessoa de 14 horas num esforço hercúleo, não é?
Olha, já vamos seguir com a conversa, mas antes que o programa acabe, e está quase a acabar, não queres tocar um tema?
Quero.
O que é que queres tocar?
Então, olha, vou tocar...
Tu pensaste nos temas?
Claro, eu não venho para aqui desprevenida, eu tenho uma pianista clássica dentro de mim, isto não é assim. Mas, lá está, como eu gosto, sim, também de baralhar as cartas, vou tocar uma música do Vítor Rua, mas que é uma música que se eu não te dissesse que era do Vítor Rua, tu não dirias que era dele. E então eu vou tocar e agora já me dizes porquê.
Vítor Rua, que é muito adorado pelos ouvintes deste programa e que teve...
Qualquer pessoa que tenha um bom sentido de humor, sim, aliás, os vídeos do Vítor Rua deviam de ser património nacional. Aproveito este momento para dizer isso publicamente.
Eu também acho. Ele tem um disco novo, tem que voltar à prova oral. Nós, há determinados convidados, entre os quais tu te incluís, és uma pessoa que já voltou várias vezes à prova oral. O Vítor Rua, o Gregório Duvivier, que é o recordista, já foi 6 vezes ao programa. 6 vezes. Sim, imagina-se, brasa aqui. É incrível. Incrível. E portanto, o Vítor Rua está sempre presente nos nossos programas. Ora, vamos então ouvir um tema de Vítor Rua.
Que se chama What Time Is It? Thank you.
está a Joana Gama, convidada de hoje da Provaral. Estamos mesmo, mesmo a acabar o programa. Joana,
eu gostei muito desta participação do Bosque na música, até porque o Vitor Roa gosta muito de gatos. Isso também é público, portanto.
O Bosque é o gato aqui da casa da Inês. E basicamente, mal tu começaste a tocar, o Bosque imediatamente saltou para o piano. Ele vê-se que é um gato melómano.
Ele sabe que o Vitor Roa gosta de gatos e quis.
Tens animais?
Não. Tive uma cadela durante vários anos chamada Salomé, mas entretanto depois a cadela morreu e nunca mais tivemos animais.
Ficaste com desgosto?
Fiquei triste, não tinha uma relação muito, muito próxima, como muita gente tem com os animais, mas claro, ficamos tristes e depois ainda por cima foi assim uma situação que ela foi perdendo faculdades, foi assim um bocadinho pesado.
Já agora, uma pergunta que me estava a surgir durante o tempo em que atuavas, há algum compositor que te emocione?
Há muitos. E acho que também depende...
Já choraste a ver um concerto?
Claro, claro que sim, eu ouvi música em casa. Há uma... Por exemplo, estavas a perguntar qual é o teu compositor preferido. Eu acho que há músicas que nos tocam de maneiras diferentes, em fases diferentes. É a mesma coisa sem ser música clássica, não é? Há músicas que tu associas a determinadas fases da tua vida, que se calhar sempre que ouves transporta-te para um determinado momento. E no meu caso, eu acho que se calhar a música que me emociona, a peça de música que me emociona mais de tudo... É uma peça do Schoenberg chamada Noite Transfigurada, que é uma peça que tem uma versão para quarteto de cordas e... não sei se é quarteto de cordas, mas a versão original é para orquestra. E eu comprei esse disco na minha adolescência, a gravação pela Filarmónica de Berlim com o Karajan a dirigir. Eu ouvi aquele disco milhares de vezes. E ainda hoje em dia arrepio-me, porque é uma... Mas lá está, essa peça é baseada num poema lindíssimo e sempre me atraiu esta ligação da música com as outras artes. Portanto, aquilo, para mim, transporta-me sempre para... Enfim, para um lugar...
Isto foi Bosque, numa participação auditiva de Bosque.
Bosque não gosta de conversas sérias. Ele...
Agora... Isto foi o gravador, também ia partir. Mas que momento.
Eu vou falar da noite. Isto aqui realmente não há respeito. Eu vou falar da noite transfigurada, a expor os meus sentimentos.
E isto a acontecer, não é?
Enfim.
Aliás, para os ouvintes da Provaral e que estão a assistir a este programa pela rádio, ou se quiserem também pelo Facebook e pelo YouTube, ou de vez em quando pelo Instagram, pois bem, saibam que vamos colocar esta noite transfigurada só para podcast, para as pessoas perceberem o que é que a Joana Gama está a falar. Será que as pessoas se vão emocionar?
Talvez. Quem tiver coração vai emocionar-se.
Sabes que às vezes eu fico a pensar aquelas pessoas que se emocionam, por exemplo. Está a vivo este gravador.
Já estás a exagerar um bocadinho. Não,
é possível que eu esteja a exagerar com isto. Bom, mas estava eu a dizer, aquelas pessoas que se emocionam, por exemplo, com um quadro.
Eu compreendo isso, compreendo.
É incrível.
A questão, e isso da minha experiência, uma pessoa no dia a dia não tem espaço para ser mesmo sensível. Porque se tu te vais emocionar cada vez que olhas para o céu e vês as nuvens, quer dizer, não, a tua vida não avança, não é? Portanto, tens que criar uma certa imunidade a determinadas coisas para que a tua vida flua. E enquanto que tu, quando estás num concerto, por exemplo, ou quando vais a um museu, tu estás disponível e baixas um bocado as guardas e se tu quiseres, podes deixar que essas coisas mexam contigo. Por isso, eu acho perfeitamente normal que as pessoas se emocionem. Aliás, eu não chorei, mas eu quando visitei a Capela Rothko em Houston, é um momento que está comigo quase diariamente. Porque era um sonho que eu tinha de visitar esse espaço.
Porquê?
Porque foi um edifício construído para albergar uma série de pinturas que o Rothko fez precisamente para aquele fim. E é lindíssimo porque é um espaço hexagonal, que é uma chamam-lhe capela, mas não é de nenhuma fé, portanto até tem os vários livros das várias religiões à entrada, para quem quiser, ou quem não quiser não é preciso isso. Agora, aquilo é um espaço de contemplação em que todas as paredes têm quadros do Rothko, é tudo em cores escuras, mas a partir do momento em que tu te sentas bastante tempo à frente de um quadro daqueles, tu depois começas a ver coisas, começas a perceber a textura, começas a perceber coisas que não estão se tu vês aquilo impresso num livro ou num catálogo. Portanto, se tu deixas que as coisas mexam contigo, as coisas podem mesmo mexer contigo.
Olha, tens um disco novo, o que é que vais fazer em 2018 mais?
Ui, vou-te contar o que vou fazer agora em abril. E pronto, isso depois já vai...
Sim.
Então, Portanto, isto vai passar amanhã.
Vai passar amanhã? Amanhã. Portanto, hoje, para todos
hoje, hoje, dia 6 de Abril. Portanto, no dia 7 de Abril, vou apresentar o meu concerto para crianças à volta do Sati, que se chama Eu Gosto Muito do Senhor Sati, no Porto, no âmbito do Cultura em Expansão.
Gosto muito desse nome. Eu gosto muito do Senhor Sati.
Este título surgiu-me numa insónia, que é coisa muito rara na minha vida, mas que aconteceu e deu neste espetáculo. Depois, no dia 14, é a apresentação do disco At the Still Point of the Turning World para piano e eletrónica e orquestra, que fiz com o Luís Fernandes, no Teatro Circo em Braga, no dia 14 de Abril. No dia 15, aqui, nas Maga Sessions,
na Casa da Inês, à qual desde já agradeço muito.
Exato, muito obrigado.
Com o Mário Franco e também com o Tiago
Sousa e o Steven Guilherme. Marco Franco.
Marco Franco.
E vamos tocar música de Federico Mompou, porque é um concerto da celebração do seu aniversário. Depois, no dia 16, vou tocar na Festa dos Museus em Leiria.
Ficar cansado, sim.
Pois, não, mas é que vai. Repara, portanto, sim. Dia 16, Leiria, Festa dos Museus. Dia 17, na Casa da Música, no recital I Love Sati. E dia 19 e 20, na Holanda, o concerto Viagens na Minha Terra, com música de Lopes Graça
e Lula Chão. E depois estarás a Soro no Santo António, não é?
Exato. Sim.
Como é que chama o Hospital de Braga?
É o Hospital Privado de Braga. É o Hospital de São Marcos. Foi onde eu nasci, por acaso. Já não é lá, porque entretanto mudou. Portanto, mas era o Hospital de São Marcos.
Hospital de São Marcos. Sim. Olha, a Joana, quero agradecer à Inês. Inês, queres promover só aqui as tuas Maga Sessions? Vais ter esta no dia 15 e depois?
Vou ter dia próximo fim de semana, dia 8, Le Mantra e Minta. E dia 15, a Joana Gama e com o Marco Franco, o Tiago Sousa e o Steven Guilon.
Ah, é?
Deixa-me só recordar que as pessoas, basicamente, não há um bilhete propriamente dito, mas depois as pessoas podem fazer uma contribuição final, é isso?
Por norma, as pessoas contribuem no final, depois há concertos em que é mesmo impossível fazer dessa forma e então eu peço uma pequena contribuição antes das pessoas chegarem. Portanto, não há bilhete, porque não existe bilhete físico, mas há uma doação que as pessoas dão à casa.
Sim, mas nunca será um valor assim muito extraordinário, por isso estão convidados aqui para virem às Maga Sessions na Casa da Inês, que é aqui na Avenida da República. É uma bela casa, diga-se passagem. Quantas auxiliadas é que tem?
Poucas.
Bem sendo, é bem. Isto é gigantesco. Isto é casa de rico. Estamos aqui na casa da Inês, que nos recebeu, e bem, que tem vários pianos, como qualquer pessoa rica, e recebeu-nos aqui com a
não
Joana.
Não sou Deus. Só
exato. Ah, porque.
Isto é do Marco Franco, aquilo é do Tiago Sousa, aquilo é da pianos.pt.
Exato. E este piano, que não é um piano, é um harmónio. Eu não vou dizer nada, mas ele está aqui por uma boa razão.
Ah, é verdade,
não queria mostrar. Ah, exato. O Marco Franco não queria mostrar. Marco, peço imensa desculpa, mas.
Olha, nós queremos agradecer a todos e já sabem, a versão de podcast desta emissão tem uma surpresa, uma sugestão da Joana Gama, convidada de hoje.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast antena3.rtp.pt.